Então vamos continuar. Nós tínhamos visto semana passada bastante sobre juros. Temos bastante detalhes sobre isso. E a continuação que a Torá aqui disse, então a Torá tinha começado com a mitzvah de empréstimo. E tinha dito que é uma mitzvah muito importante emprestar dinheiro e não pode ficar cobrando a pessoa se ele não tem como pagar. Depois a Torá falou que não pode cobrar juros, no caso aqui só está falando da cobrança. Em outro lugar a Torá fala sobre a proibição que recai sobre ambos lados. Não pode cobrar juros e não pode pagar os juros, quando é de judeu para judeu. Depois a Torá fala sobre o conceito de penhor. Também aqui não é o único lugar que a Torá fala. Na introdução, lá no começo, a gente trouxe alguns lugares que a Torá aborda esse assunto. Mas aqui a Torá fala uma regra específica sobre o penhor. E a Torá diz assim: Havol tachbol salmat re'echa. Se você penhorar a roupa do seu colega, você está se tratando de um pobre. O que ele tem para dar de penhor? A própria roupa dele. Então, se é assim, adbo hashemesh teshivenu lo. Até o sol se pôr, deixe a roupa com ele. O que ele vai se vestir durante o dia. Então, deixa essa roupa com ele. Quando anoitecer, você pode ir lá na casa dele e falar: agora me deixa o penhor durante a noite comigo. E de manhã cedo, você tem que estar com a roupa lá de novo para ele poder vestir de manhã. Ki hi resuto levadá. Pois esta é a única roupa que ele tem. Hissim latole oro. E esta é a cobertura, a roupa que ele tem para se cobrir, para cobrir a sua pele. Bamei ishkav. Como é que ele vai se deitar? Vehayaki itzakeilai. Vai ser quando ele gritar para mim. Veshamati ki hanunani. Eu vou ouvir, pois eu sou aquele que tem graça e misericórdia. Então a segunda parte está falando sobre uma roupa da noite. Por isso que a Torá fala no começo salma e no fim fala de simla. São diferentes essas duas coisas. Salma é da linguagem de tselem, que significa uma imagem, uma forma, que é uma roupa que tem forma. As roupas que a gente usa durante o dia tem a forma do corpo. E simla é uma roupa que não tem uma forma específica. Então pode ser também chamada roupa de simlá, mas geralmente, no caso aqui, está sendo usado por um cobertor, por exemplo, que ele usa à noite, ele não tem a forma do corpo, mas é uma coisa que a pessoa se cobre. Então, essa segunda parte está falando sobre o cobertor. Se você tem um cobertor dele como penhor, então, quando anoitece, você tem que devolver para ele ter como dormir, porque senão, como é que ele vai deitar? Bamei escavo, com o que ele vai se deitar? E quando ele gritar para mim, eu vou ter que ouvir ele, diz Deus, porque eu tenho compaixão das pessoas. Então, Havol, esse termo que a Torá usa para penhor, é Havol. Havol vem da linguagem Hevel. Hevel em hebraico é corda. Por que se chama corda? Porque o penhor amarra ele para poder pagar a dívida, quer dizer, para garantir que ele vai pagar a dívida. Por isso que é chamado de hevel, de havol, uma coisa que está amarrando. Está amarrando, quer dizer, esse objeto está amarrado agora ao credor para que ele possa cobrar a sua dívida. Enquanto esse objeto estiver como penhor, o dono do objeto, quer dizer, esse que tomou o empréstimo, não pode vender essa coisa. Então, você vai perguntar como é que funciona esse penhor? Eu peguei a roupa do pobre como penhor e eu tenho que devolver para ele durante o dia. Então, o que me garante que vai devolver a dívida durante o dia? Não, essa roupa, eu só estou dando para ele para ter o que vestir, mas ele não pode vender essa roupa. Essa roupa está agora penhorada para mim. A única coisa é que eu tenho que ser bonzinho, entre aspas, a Torá dá essa obrigação de devolver a roupa para ele, para que ele tenha como se vestir ao longo do dia. A mesma coisa com o cobertor à noite. Na realidade, existem dois tipos de penhor. Existe o penhor que é tomado na hora do empréstimo. Uma pessoa vem para mim e fala, me empresta R$200. Eu falo para ele, eu te empresto, mas primeiro me dá alguma coisa, dá uma garantia. Isso é chamado de penhor na hora do empréstimo, uma garantia. E existe o penhor que a pessoa exige depois. Eu estou vendo que ele não está pagando, estou ficando com medo que ele não paga, então eu quero que ele me dê um penhor. Esse penhor, no caso de pedir depois, não pode se chegar na casa do devedor e exigir que ele dê um penhor. Eu preciso ir até o tribunal e falar, olha, o cara não está me pagando, eu exijo um penhor. E quem vai na casa dele é o tribunal, quer dizer, alguém enviado do tribunal que vai à casa dele e vai negociar para pegar um penhor e me entregar nas minhas mãos. Isso a Torá fala bem claramente em outro lugar. E você não pode ir lá. Você espera do lado de fora e é alguém do tribunal que vai poder entrar e te trazer para fora um penhor. Então, no caso aqui, que a Torá ordena devolver o penhor, está se tratando de um penhor que foi tomado depois pelo tribunal. Não uma garantia que foi dada na hora do empréstimo, que essa eu não sou obrigado a devolver. Ele mesmo me entregou nas mãos. Não é que foi uma coisa que o tribunal foi, como, entre aspas, oficial de justiça, retirar. Ele me entregou em mãos quando foi feito o empréstimo, então eu não tenho a obrigação de devolver para ele durante o dia. Aqui se trata de um caso onde o tribunal é que foi pegar o oficial de justiça que me trouxe esse penhor. E isso que a Torá diz, que eu tenho que devolver o cobertor da noite, precisa dizer por que a Torá precisa dizer. Se a Torá disse que precisa devolver a roupa do dia, então talvez seja óbvio que tem que devolver também o cobertor. Mas não é tão óbvio, porque eu poderia pensar, à noite, não é que ele vai ficar sem roupas, ele tem a roupa do dia, que ele durma com a roupa do dia. Não vai fazer falta, não é que ele vai ficar sem roupas, ele tem como dormir. Vem a Torá e diz, não, de noite as pessoas gostam de se cobrir com um cobertor, com um lençol, alguma coisa do gênero, então você tem a obrigação de deixar ele dormir confortavelmente à noite e não ficar achando se vira com o que você tem, não. Se esse é o penhor, devolva para ele, para que ele possa dormir direito. Não. Essa devolução que a Torá exige diariamente do penhor é uma mitzvah que exige um certo auto-sacrifício. Imagina, eu tô com o penhor nas minhas mãos, eu tenho que ficar levando para ele todo dia, indo buscar de manhã e pega e leva, pega e leva. Mas a Torá fala que precisa fazer isso pelo bem deste pobre que teve que tomar um empréstimo. Queria continuar aqui sobre um assunto que nós mencionamos lá na introdução. A fonte e a origem destas leis não é aqui. É em Humash Dvarim, no quinto livro. Mas, como já mencionamos sobre isso, e muito mais ainda que está chegando logo mais o ano sabático, então vamos falar um pouco sobre como funciona o que a Torá diz, que existe o conceito de perdoar a dívida no ano da Shemitah. Então, primeira coisa, o ano de 5.782 vai ser o ano sabático. De uma forma geral, o ano sabático... É agora, Rosh Hashanah agora. Então, de uma forma geral, as leis que envolvem o ano sabático são exclusivas de Israel. Tanto as pessoas que têm um jardim em casa, ou que têm grama em casa, ou que têm uma árvore, ou que têm um campo, ou que têm um pomar. E também para as pessoas que vão consumir frutas de Israel, precisa saber as regras e as leis da Shemitah, do ano sabático. Mas essas leis da agricultura não se aplicam fora de Israel. A única lei da Shemitah que se aplica no mundo inteiro é esse conceito que a Torá fala de perdoar a dívida. Então vamos ver alguns detalhes sobre isso. Primeira coisa, quando que acontece esse perdão da dívida? Esse perdão da dívida acontece no último dia, no final da Shemitah, no final do ano sabático. Quer dizer, não vai ser agora na véspera de Rosh Hashanah, agora vai começar o ano sabático. Esse perdão da dívida acontece lá no final do ano sabático, quer dizer, véspera do Rosh Hashanah do ano que vem. Véspera de Rosh Hashanah de 5783. E a Torá, então, só para ler o versículo lá, antes de explicar, a Torá falava: Miket Sheva Shanim Ta'ase Shemitah. No fim dos 7 anos você vai fazer uma Shemitah. Vezeh Devar HaShemitah. E esta é a palavra da Shemitah. O que que é? Shamot Kol Bal Mashei Yado. Shamot, Leshamet é quando você larga. Você solta uma coisa. Então, Shamot Kol Bal Mashei Yado. Você precisa largar todo aquele que está te devendo. Asher Yashebereu, que você cobraria do seu colega. Lo Yigosetreu Vetachi. Você não vai cobrar o seu irmão, o seu colega e o seu irmão. Que kara shemitah l'Hashem, pois foi chamada uma shemitah para Deus. Et hanochrit igos, o não judeu você sim pode cobrar. Vasher yelecha et achicha tashmet yadecha. Mas aquilo que o seu irmão tem, você vai abrir a sua mão. Tá, aqui nós encontramos de novo a diferença, assim como nos juros, explicamos já bastante sobre isso, que juros não podem ser cobrados apenas de um judeu, de um não judeu, você não tem problema de cobrar juros, não tem nada de errado na cobrança de juros, como nós vimos, do lado ético, e sim, é uma proteção que a Shem está dando internamente do nosso povo. E da mesma forma, quando se trata aqui do conceito de Shemitah, de abrir mão, de não cobrar uma dívida, já vamos ver quais dívidas, ela é uma lei que se aplica apenas também entre judeus. Então, qual é o conceito aqui de Shemitah? Primeira coisa, só existe o perdão de uma dívida que já venceu antes da data do perdão de dívidas. Isso significa que se eu, por exemplo, hoje peguei um empréstimo e o combinado é que eu vou pagar daqui 2 meses, 5 meses, 8 meses. Chegou a data, eu não paguei. Então essa dívida agora, quando chegar a véspera de Rosh Hashanah do outro ano, está automaticamente anulada, está perdoada. Já vamos ver, não é exatamente anulada, a gente já vai entender melhor sobre isso. Mas ela está... A pessoa, o credor, não pode cobrar essa dívida. É isso que a Torá fala. Vezeh Devar HaShemitah, essa é a palavra da Shemitah, Shamot. Você precisa abrir mão, você não pode cobrar. Mas, se eu pegar um empréstimo por 3 anos, por exemplo. Então vai bater o fim da Shemitah no meio do prazo que ainda não tem o que devolver, ainda não tem cobrança. Então nesse caso a Shemitah não impede a cobrança dessa dívida. Pode continuar cobrando essa dívida. Ela não está impedida de ser cobrada. Então isso é muito importante. O primeiro detalhe importante é que a dívida precisa ter vencido antes do último dia do ano da Shemitah. Agora, existem várias dívidas que por algum motivo elas já estão como se cobradas e por isso não tem como impedir a cobrança dela. Por exemplo, se uma pessoa empresta dinheiro e assina no contrato que a cobrança desta dívida vai ser feita de um determinado terreno. Então é como se já tivesse cobrado, já está lá, o terreno está lá. Já é como se tivesse, já estivesse cobrada essa dívida a partir de agora. E nesse caso, quando chegar o último dia da Shemitah, não vai impedir a cobrança dessa dívida. Um outro caso, se a pessoa, no momento, no ato do empréstimo, deu uma garantia, deu um penhor. Então também, eu tenho de onde cobrar, já está aqui na minha mão. Então, nesse caso, quando chegar o fim da Shemitah, não tem essa lei que a Torá está falando de perdoar a dívida. Um outro detalhe, que nós estamos falando aqui o tempo todo de empréstimos. Então, quando que se aplica esta lei da Shemitah de perdoar a dívida, de não cobrar a dívida? Quando é dívidas de empréstimos, apenas halvaot, empréstimos monetários. Quer dizer, empréstimos de valores, vamos definir melhor. Mas, por exemplo, se uma pessoa comprou algo e está pagando em prestações, ou comprou e ainda não pagou, vai pagar só daqui um ano, vamos supor. Nesse caso, a Shemitah que passa pelo meio disso não vai anular essa cobrança, porque não é uma cobrança de empréstimo, é uma cobrança de venda, de compra e venda. Nesse caso, não recai esta lei. Existe uma exceção, que é a seguinte. Uma pessoa que compra fiado, vamos dar um exemplo. Uma pessoa compra fiado. Então ele vai na lojinha e compra uma coisa e o vendedor anota. Você está devendo hoje R$15 o que ele pegou. Amanhã ele está devendo mais R$30. Depois ele está devendo mais R$50. Isso tudo são dívidas de compra e venda. Então se chegar ao fim da Shemitah, ele pode cobrar normalmente, porque tudo isso faz parte de uma cobrança de venda. O que acontece, se em um dado momento o dono da loja fala para mim, ó, vamos acertar as contas aí, pessoal. Tem aqui, ó, um dia pegou 15, outro dia pegou 30, outro dia... Vamos fazer as contas quanto você deve e ver quanto que você tem que me pagar. E aí a gente faz a conta e digamos que deu R$85, você me deve R$85. Agora que o dono da loja fez uma conta de todas essas dívidas de compra e venda, isso é chamado na linguagem dos nossos mestres, na linguagem do Talmud, Zakaf Bemilve. Você agora transformou todas essas dívidas individuais em uma grande dívida de empréstimo. É considerado agora como se estivesse emprestando. Então, a partir de agora, se bater o fim da Shemitah, aí sim, essa cobrança não vai mais poder ser feita. Então, quer dizer, o sujeito...
Deixa eu te perguntar uma coisa, então.
Fala.
É, por isso que não pode deixar... Não sei, é o que eu entendi. Não pode deixar as coisas no ar. Toda vez que você se regularizasse, aí... Você não é perdoado, né?
Quer dizer, todo o tempo que a dívida é uma dívida de compra e venda, não se aplica a lei da Shemitah. Porque é compra e venda, não é empréstimo. Quando a gente faz uma conta agora para você me pagar, mesmo que você não paga na hora, a gente faz uma conta, então agora eu estou transformando todos aqueles números em uma dívida grande como se fosse um empréstimo.
É isso.
Aí sim vai recair a lei da Shemitah. Então, quer dizer, um sujeito que tem, por exemplo, uma lojinha dessas, se ele quer poder cobrar depois da Shemitah todas as vendas, ele não pode juntar tudo. Deixa lá separado cada dia, cada coisa, e não junta. Ou que ele vai usar a outra solução que a gente vai ver mais pra frente. A mesma regra se aplica também para empréstimo de, por exemplo, comida. A gente tinha dado esse exemplo lá quando falamos sobre juros. Se, da mesma forma que existem leis de juros, se eu empresto ovos para o vizinho, ele não pode me devolver ovos com bolo, porque isso seria juros. Da mesma forma, a mesma regra vai se aplicar para Shemitah. se eu emprestei ovos para o vizinho e bateu agora o fim da Shemitah, eu não posso cobrar esses ovos dele. Porque é um empréstimo também de valor. Como nós vimos, a diferença entre emprestar um livro e emprestar ovos. O livro, você devolve o próprio livro, é chamado She'eilah, na linguagem em hebraico. Aqui, quando você empresta ovos, é como se estivesse emprestando o valor do ovo. Então, nesse caso, se aplicam as regras tanto de juros, como também vai ter as leis de Shemitah. Logicamente que tudo isso se já passou o prazo de pagar, sim? Se eu emprestei ovos e falo para ele, você pode me devolver daqui 2 anos os ovos, então eu posso cobrar, mesmo que passou a Shemitah. E aqui, vale lembrar a regra básica, toda vez que você faz um empréstimo e não define vencimento da dívida, prazo para cobrança, é 30 dias. Assim nossos sábios definem, toda vez que você não definir o prazo, são 30 dias. Então se ele emprestou ovos para o vizinho 40 dias antes da data final de Shemitah, quando chegar o último dia da Shemitah, acabou, não precisa mais, não pode mais cobrar os ovos. Se ele emprestou 20 dias antes de Rosh Hashanah, então ele sim pode cobrar esses ovos, porque ainda não tinham passado 30 dias no último dia da Shemitah. Essas são algumas leis básicas aí do conceito de Shemitah. Mas, tem aqui alguns detalhes muito interessantes para se falar. A primeira coisa, a Torá aqui declara que isso é que kará Shemitah Lashem. Você está declarando essa Shemitah, quer dizer, você está declarando isso que você está abrindo mão, você está abrindo a dívida, soltando a dívida. Isso é feito uma declaração para Hashem. Quer dizer, eu estou fazendo isso para cumprir uma mitzvah de Hashem. E eu estou testemunhando nesse momento que Deus é dono de tudo aquilo que nós possuímos. Que é o mesmo conceito geral da Shemitah e até conceito que a gente tinha visto também em relação a juros. Quando uma pessoa está abrindo mão desta cobrança depois da Shemitah, esse conceito é um conceito unilateral. Como assim? A Torá fala de forma bem clara aqui. Você, como dono do dinheiro, você, como credor, não pode cobrar. Quer dizer que você, como credor, está abrindo mão desta dívida para sempre. Eu não vou mais, não posso mais cobrar e acabou, é seu. Mas, note que a Torá em nenhum momento aqui diz que a pessoa que tomou o empréstimo está isenta de pagar. A Torá não dá essa isenção. A Torá em nenhum momento fala ele está perdoado de pagar. Não. A Torá diz que você como credor tem a obrigação de abrir mão da dívida. Então, esta lei é uma lei que recai apenas para um lado. É só o credor que tem essa mitzvah. Esse que tomou o empréstimo continua com uma dívida do ponto de vista ético, uma dívida eterna. E isso nós notamos até numa lei que tem aqui sobre a regra da Shemitah. O que acontece se o sujeito que tomou o empréstimo chega ao credor e fala para ele, ó, lembra que eu tinha empréstimo? Eu quero te pagar. Como funciona? O que deve ser feito? Nesse caso, o que deve ser feito é o seguinte. O credor vai ter que dizer, eu não tenho dívida, não tenho cobranças. Você não tem dívida para mim. Esquece. Eu não vou te cobrar nada. Como a linguagem que o Talmud usa é meshamet ani. Meshamet quer dizer, eu estou abrindo. Como falamos antes, estou largando. Estou largando. Larga. Não tem cobrança, não quero saber. Mas se o devedor fala, não, por favor, eu faço questão, aceita, eu quero te pagar. Uma vez que o credor já falou uma vez que ele perdoa a dívida, se mesmo assim o devedor quer pagar, ele pode pagar e o credor pode receber. E aqui nós vemos uma diferença muito gritante comparando a mitzvah da Shemitah com a mitzvah dos juros. No caso de juros, mesmo que eu diga, não precisa me pagar nada, e ele faz questão de me pagar, eu não posso aceitar. Mesmo se eu disser, não quero, e ele fala, não, mas eu por favor, te imploro, pega como presente, eu não posso pegar. E ele não pode me pagar. Então, quando se trata de juros, é uma coisa que vale para os dois lados. Quando se trata aqui da lei da Shemitah, é um conceito unilateral. A Torá diz, você como credor é obrigado a dizer, eu abro mão, não quero, não paga. Mas, por outro lado, o devedor continua devendo. E se ele insistir em pagar, não tem problema, você pode aceitar. Você fez a tua parte, você abriu mão, mas se ele mesmo assim insiste, você tem o direito de aceitar. E aqui nós encontramos, mais uma vez, o conceito que a Torá até aqui afirma também, e diz que você não vai cobrar do seu amigo, do seu irmão. Aqui a Torá quer que você trate o seu irmão, como um colega. Então, cada lado vai buscar beneficiar o outro. Cada um vai querer beneficiar o outro. Então, eu como credor vou te beneficiar dizendo não precisa me pagar. E você como devedor vai me beneficiar dizendo não, mas mesmo assim eu faço questão de te pagar. Agora, essa lei da Shemitah não é uma coisa para ser aproveitada. Tanto é, você está vendo que a Torá está dizendo que o credor não pode cobrar, mas o devedor continua ainda com a dívida existente. Ele, eticamente e moralmente, ele ainda tem que pagar. Ele deve para alguém. Então não é assim que está totalmente liberado, faz o que quer, não. O credor tem que abrir as cordas, soltar as amarras. Por quê? De repente é uma pessoa que, de fato, está numa situação difícil. Então a Torá está dando uma chance, se é uma pessoa que está numa situação difícil, uma chance dele poder se ver livre desse negócio e poder seguir a vida dele numa boa, porque não dá, ele não tem condições. Mas a Torá mantém a dívida não como uma obrigação judicial, mas como uma obrigação ética. E a Torá deixa para que o devedor julgue sozinho se ele vai pagar ou não vai pagar essa dívida. Uma vez que a Torá está dando tanta confiança para essa pessoa, esse devedor vai sentir uma elevação ética. E ele vai sentir como, em vez de sentir que ele tenha um peso que ele precisa pagar, que o outro está cobrando, não tem ninguém te cobrando, ele está proibido de te cobrar. Sinta-se à vontade. Agora, não tem ninguém na tua cabeça para pagar. Se você vai pagar, é por livre e espontânea vontade, pela sua consciência e pela sua ética. Agora, a dívida se transforma numa coisa de honra pessoal. É honra do próprio nome. Então, o que vai acontecer na prática? Na prática vai acontecer o seguinte. Se eu tenho uma dívida, e eu tenho como pagar, eu vou pagar de qualquer jeito. Não interessa agora que teve Shemitah. Ele não vai me cobrar, ele não pode me cobrar. Mas eu vou lá, eu vou falar, eu quero te pagar. E ele vai dizer para mim, não precisa. Eu abro mão porque a Torá disse que abri mão agora na Shemitah. E eu insisto mesmo assim e pago. Então, uma pessoa que tem como pagar, depois da Shemitah, vai pagar qualquer dívida que sobrou. Uma pessoa que não tem, é que vai poder eventualmente se beneficiar disso e finalmente poder ficar livre disso que está estrangulando ele, para ver se ele finalmente consegue se recobrar na vida. Essa é a lei e os detalhes desse conceito da Shemitah. E aí tem o detalhe que a dívida precisa ser a dívida que é dele. Tem que ser uma dívida que tem entre você e ele. Então, primeira coisa, como nós vimos, se já tem alguma coisa que já demonstra, de certa forma, o pagamento, como no caso, o exemplo que a Halakha dá, se tem um penhor, uma garantia, já desde o momento do empréstimo, é como se a dívida já estivesse cobrada antes, por isso vai poder cobrar depois da Shemitah. Da mesma forma, se eu passar a minha dívida para o tribunal cobrar, então já não é uma dívida que eu estou cobrando. A Torá fala que eu, como credor, estou proibido de cobrar. Mas o tribunal não tem nenhuma proibição de cobrar. Então o tribunal pode cobrar essa dívida. E daí surgiu o que nós também chegamos a mencionar, que é o Prusbul. Prusbul é um documento instituído na época do Talmud, quando os sábios perceberam que está acontecendo aqui um outro problema. A Torá fala de forma muito clara: não vá pensar que está chegando o ano da Shemitah e eu vou ter que perdoar dívidas, então eu não vou nem emprestar, porque eu já sei que esse cara não vai me devolver até o prazo, e depois vai chegar a Shemitah, eu vou acabar tendo que perdoar a dívida, nunca mais vou poder cobrar, e ele provavelmente nunca mais vai me pagar, então eu não vou emprestar. Diz a Torá, não faça uma coisa dessas. Você tem a obrigação de emprestar, e você faz a sua parte, e a Shem vai te abençoar, por isso você está emprestando, e por isso você está ajudando o outro. Se vai chegar a Shemitah e vai dar para cobrar, não vai dar para cobrar, se ele vai te pagar, não vai te pagar, pode ser que ele vai te pagar. Ele continua tendo a obrigação de te pagar. Pode ser que ele vai te pagar. E se ele não te pagar, não pagou. Mas não é por isso que você vai deixar de emprestar. Mas nossos mestres começaram a perceber que muitas pessoas estão deixando de emprestar quando está chegando o ano da Shemitah, com medo. Medo de depois ficar sem ver a cor do dinheiro. E por isso nossos sábios então instituíram o conceito de Prusbul, onde você passa todas as suas dívidas, quer dizer, todas as dívidas que você tem para cobrar, você passa para o tribunal, e o tribunal vai te nomear automaticamente como aquele que vai fazer o serviço pelo tribunal. Então, quando eu estou indo cobrar essa dívida depois da Shemitah, não é que eu estou cobrando como pessoa física, eu estou cobrando em nome do tribunal, que eu passei todas essas dívidas para o tribunal antes do término da Shemitah. Isso se faz quando está chegando lá a véspera de Rosh Hashanah, um pouco antes da véspera de Rosh Hashanah do ano do fim da Shemitah, se faz o Prusbul. Dessa forma você fica garantido para poder cobrar eventuais dívidas que alguém possa não te pagar automaticamente e que poderia vir a ter que perdoar, você não vai ser obrigado a perdoar essas dívidas. Mas mesmo assim, é bom e correto e interessante que a pessoa cumpra a mitzvah da Torá de falar para alguém que não me paga, está perdoada essa dívida, principalmente se for uma pessoa mais necessitada e tal, um empréstimo menor e coisa parecida. O princípio da Torá aqui em não cobrar dívidas é mais relativo às dívidas, a empréstimos que foram feitos no módulo pobre, uma pessoa que necessita para poder viver. Empréstimos que foram feitos no módulo rico, quer dizer, para investimentos, não é exatamente esse tipo de dívida que a Torá está falando que você precisaria perdoar, embora vai precisar, porque faz parte da lei. Então, por isso, para esses casos, principalmente, é que vai se usar Prusbul. Emprestei para o cara fazer um investimento, não é para ele viver, né? As necessidades básicas. e agora ele não vai nem me pagar depois da Shemitah, então eu não vou nem emprestar. Então você empresta e faz pelos burlos, e assim você pode cobrar mesmo depois da Shemitah. Para poder encerrar todo esse assunto de empréstimos, queria mencionar mais alguns detalhes bem interessantes. Primeiro, a Torá aqui falou sobre o empréstimo. E tem um detalhe bem interessante que aparece no livro do Ketzot HaChoshen. Ketzot HaChoshen é um dos livros fundamentais de leis entre pessoas, leis sociais. E ele foi escrito no século XVIII, 1700 e bolinha. E é um livro que é muito usado nas yeshivot. É um livro básico de estudos nas yeshivot. Ele se aprofunda bastante em todos os conceitos. E o Ketzot HaChoshen, quando fala sobre essa lei de empréstimos, ele traz uma seguinte lei que consta no Talmud. Se uma pessoa emprestou para outra, vamos supor, uma pessoa emprestou para outra 500 reais. Mas ao mesmo tempo, vamos supor, eu emprestei 500 reais para alguém. E ao mesmo tempo, eu estou guardando um relógio desta pessoa que vale 500 reais. Então eu tenho nas mãos, entre aspas, um penhor. Não é um penhor, porque não foi dado na hora, não é uma garantia que foi dada pelo empréstimo. Ele me deu um objeto há duas semanas atrás para guardar. Estou com um relógio em casa guardando. E hoje ele vem e fala, sabe, preciso de 500 reais emprestado. Emprestei 500 reais para ele. Chega a hora de pagar e ele não está me pagando. Diz a lei, uma vez que eu estou com esse objeto guardado em casa dele, eu posso agora pagar, autopagar a dívida que ele não está me pagando com esse objeto. Então, não precisa me pagar mais nada, eu fico com o teu relógio. É permitido fazer isso pela Halakha, pela lei. Diz o Ketzot. O Ketzot HaChoshen diz, mas o Zohar, o livro básico da Kabbalah, nos diz que embora pela lei ele pode fazer isso, é legal fazer isso, moralmente uma pessoa não deve fazer uma coisa dessas. Nossos mestres perguntam por que o Ketzot traz um conceito, entre aspas, cabalístico. O Zohar não é usado de uma forma geral para leis. Então, se a lei é que você sim pode cobrar a dívida desse relógio que você está guardando do outro, por que vem o Ketzot e fala, olha, mas o Zohar alerta e diz que, embora pela lei não tem problema, moralmente não se deve fazer isso? Por quê? O que o Ketzot está querendo acrescentar aqui? Por que é tão grave isso? Por que não se deve fazer isso? Rav Eliyahu Lupiano explica de uma forma bem interessante esse conceito. Deus deu para cada um de nós uma alma. Como nós falamos toda manhã, Elokai, meu Deus, Neshama Shenatatabi, a alma que você me deu, Tehorahi, ela é pura, e etc. Você deu ela para mim. Todas as noites, nós devolvemos uma parte da nossa alma quando nós vamos dormir. Quando nós acordamos, Deus devolve esta alma de volta para nós. Tanto é que quando nós acordamos, nós falamos, Modé ani lefanecha, nós agradecemos a Deus, Sherechezar tabi nishmati, que você me devolveu a alma agora de manhã. Todos nós temos incríveis dívidas para Deus. Toda noite Deus está segurando um pedaço da nossa alma com Ele. E Deus, muito gentilmente, embora nós temos muitas dívidas para Ele, toda manhã Deus devolve essa alma e estende o crédito. Mas Deus poderia não fazer isso. Deus poderia dizer para a pessoa: olha, meu colega, você está me devendo aqui muita coisa, cometeu muitas falhas, não me deu isso, não me deu aquilo, não fez isso, não fez aquilo. Tem muita dívida. Então sabe uma coisa? À noite, de qualquer jeito, uma parte da alma fica guardada comigo, você não entrega uma parte da alma para eu guardar? Não devolvo mais e pronto, está resolvida a dívida. Mas Deus não faz isso. Por isso vem o Zohar e diz: é verdade que por lei você pode cobrar de um objeto que você está guardando do outro. Mas não vale a pena fazer uma coisa dessas. Porque se o ser humano faz desse jeito, então Deus pode falar para essa pessoa: olha, eu toda manhã, embora você me deve, eu te devolvo a alma. Mas se você faz isso com outro que você cobra do que está guardando, então Deus pode falar: eu também vou fazer a mesma coisa. Então, para não atrair esse tipo de conduta recíproca de Hashem, é melhor você ser bonzinho com outro, para, entre aspas, né, Deus continuar sendo bonzinho com você e estendendo o seu crédito.
Envolve muitos valores morais, né?
Muitos. Muito.
Eu acho que tem a ver com matar o outro, né, moralmente, espiritualmente, né, porque são questões delicadas da vida, né, essa coisa de dívida.
De dívidas, de empréstimos, e a pessoa precisa para viver isso, então é todo um auxílio que você está dando para o cara poder viver de uma forma honrada, digna. Tem uma historinha que contam do Rav Chaim de Brisk. Rav Chaim Soloveitchik, ele uma vez emprestou dinheiro para um sujeito na cidade. E quando chegou a hora de pagar, o sujeito não veio devolver para o rabino. E assim, o rabino não falou nada, não cobrou. Passou um bom tempo, e esse devedor chegou para o rabino e falou: rabino, você é uma pessoa totalmente descuidada. Você me emprestou dinheiro, e você nem lembra que você tem que cobrar. Você nunca vem cobrar? Como pode ser uma coisa dessas? Então, Rav Chaim virou para esse sujeito e falou: olha, não é bem assim que eu esqueci a dívida. Vou te contar uma coisa, que você deve ter percebido, inclusive. Todos os dias, quando eu vou para a sinagoga, o caminho da minha casa para a sinagoga passa na frente da sua casa. Desde que eu te emprestei o dinheiro, para não ficar chato, como a Torá fala, não seja como um cobrador que fica passando na frente do outro e faz o outro sentir mal, que tem uma dívida. Desde então, eu mudei o caminho para ir para a sinagoga. Eu todo dia desvio da sua casa para não passar lá. Para você não me encontrar, não passar na tua frente e te fazer se sentir mal. Então, como você diz que eu esqueci da dívida, e você diz que eu sou uma pessoa descuidada, eu lembro muito bem da dívida, tanto é que até hoje, todo dia, quando eu vou sair de casa, eu desvio. Desvio da sua casa, isso demonstra que eu lembro da sua dívida. O Urafriend, que conta essa história, diz que, ao ler uma história dessa, ficou pensando: que mal educado é esse cara para vir para o rabino da cidade e falar para ele: você é um descuidado, você está pouco aí. Que falta de respeito é essa com o rabino? Como que ele pode falar uma coisa dessas? Como ele pode falar desse jeito com o rabino? Ele diz: parece. Por que ele foi pedir justo dinheiro emprestado para o rabino da cidade? Falta gente na cidade para emprestar dinheiro? Pelo visto, esse sujeito é uma pessoa tão educada, tão refinada, tão gente fina, que ninguém na cidade quis emprestar para ele. E o último endereço que ele achou para pedir empréstimo foi pedir para o rabino. E o Rav Chaim era uma pessoa conhecida como uma pessoa extremamente bondosa. E ele emprestou mesmo para esse sujeito mal educado que ninguém queria emprestar. Então ele conta uma outra história para mostrar como Rav Chaim era uma pessoa extremamente dócil. Uma história incrível. Uma vez o Rav Chaim saiu de casa e viu umas crianças estavam discutindo. Ele se aproximou e perguntou o que aconteceu. E as crianças falaram que eles estão brincando de cavalo, de cavalinho. Só que nenhum deles quer ser o cavalo. Então o Rav Chaim falou para eles, não tem problema. Eu vou ser o cavalo. E o Rav Chaim então ficou de quatro lá e começou a brincar com eles. Eles amarraram uma corda em volta do Rav Chaim e começaram a levar o cavalinho para lá, para cá, lá. Só que a história não terminou aí. As crianças amarraram o cavalinho na árvore e eles bateu uma fome. E eles foram até em casa tomar um lanche e deixaram o Rav Chaim amarrado na árvore. Quando passou o secretário do Rabino lá e viu o Rabino amarrado na árvore, ele na hora tirou um canivete para ir cortar a corda. E o Rav Chaim falou para ele, não faz isso. Coitada das crianças, vão ficar tão chateadas. Em vez de cortar a corda, só vai lá na casa e chama eles para soltar o cavalo da árvore. Esse era o nível de benevolência e bondade que tinha o Rav Chaim. Não é, tem hoje em dia também o Rav Chaim, mas não é esse. Rav Chaim Soloveitchik viveu na Europa. Há uns cento e poucos anos atrás, 150 anos atrás, 120 anos atrás, mais ou menos. Queria só mencionar mais dois detalhes interessantes. Nós tínhamos perguntado até lá no começo, já falamos algumas respostas. A Torá, quando fala sobre a mitzvah de empréstimo, a Torá diz im kesef talve, que significa quando você emprestar. Mas im é condicional, é se. Se você emprestar dinheiro. Im kesef talve, se você emprestar dinheiro. E nós vimos a pergunta, por que, se a Torá está querendo dizer que você tem a obrigação de emprestar, e está dizendo que é quando você emprestar, por que a Torá usa essa linguagem condicional C? Então tem várias explicações para isso. Eu queria trazer mais duas explicações bem interessantes sobre isso. A primeira é do Siftei Kohen, o Shach, sobre a Torá. Ele explica, diz o seguinte, que na realidade o melhor seria nem existir dinheiro. Porque, afinal de contas, quanto que o dinheiro corrompe? Não tem coisa que corrompe mais as pessoas do que o dinheiro. Então, de certa forma, seria bem melhor se não existisse dinheiro. Então, vem a Torá e diz, in kesef, se dinheiro, quer dizer, se já existe o dinheiro, se o dinheiro já foi criado e já tem a necessidade de usar dinheiro, então, pelo menos, talvez, pelo menos, usa o dinheiro para emprestar para o outro. Se já tem que criar esse dinheiro que corrompe, que faz tantas coisas que não são boas, pelo menos usa o dinheiro para fazer coisas boas. E como nós vimos que o empréstimo é até maior em nível do que dar tzedakah para o pobre. É uma forma muito mais digna de ajudar um pobre. Uma outra explicação no livro Mikdash HaLevi traz o nome do Ktav Sofer. Quando a Torá vem e ordena que você deve emprestar, pode acontecer que a pessoa, o pobre, bate na sua porta, e aí eu abro a porta e digo, o que você quer? Quero empréstimo. Ah, empréstimo, vocês só ficam pensando em empréstimo, só quer empréstimo. Bom, tá bom, o que eu vou fazer, né? A Torá ordena que tem que te emprestar, então eu vou te emprestar, tá bom? Vem aqui, vai, vem, eu vou te emprestar. E a pessoa atende o pobre meio com raiva e não com sorriso. E eu tô fazendo uma obrigação, então tá bom, vai, eu vou te fazer a obrigação. Eu preferia não ter que te emprestar, mas fazer o que a Torá me mandou te emprestar? Vem a Torá e fala, não é desse jeito que eu quero que você empreste. Sabe como eu quero que você empreste? In kesef. Faz de conta que é se você empresta. Faz de conta que você não tem nenhuma obrigação de emprestar. Eu quero que você empreste Você tem uma obrigação de emprestar, mas empreste como se fosse que você não tem obrigação nenhuma. Você está fazendo isso de coração. Você faz com alegria e você tem felicidade em poder ajudar uma pessoa. Você vai receber ele com um sorriso nos lábios e vai receber ele bonito. E por favor, senta, vamos conversar. O que mais você precisa? Como eu posso te ajudar? E fazer isso tudo com bastante calor. E essa lição é uma lição que se aplica não só para cá, com certeza. Ela se aplica para todas as outras mitzvot que nós temos que cumprir com o nosso semelhante. Não é porque é uma obrigação da Torá que eu vou cumprir com o cara azeda. E já que a Torá obrigou, então vou te fazer. Mas não preferia não ter que fazer. Não. Todas as mitzvot que nós temos que fazer para o nosso semelhante devem ser feitas com um sorriso nos lábios e com prazer de poder fazer o bem para uma outra pessoa.